Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Coronavírus no Brasil.
Positivo para o Covid-19.
Crise global.
Covid-19.
Ou suspeitos agora de coronavírus aqui no Brasil.
Covid-19.
Novo coronavírus.
Covid-19.
Novo coronavírus.
Covid-19.
Essa é a série especial do podcast Na Trilha. A cada episódio, vamos conversar com profissionais de diferentes áreas com o objetivo de apresentar uma outra perspectiva para essa fase de ações de combate ao novo coronavírus. Salve, salve, natrilheiro e natrilheira, sejam bem-vindos ao programa Na Trilha Especial, uma série especial que nós estamos produzindo para falar desse momento que estamos vivendo, para conduzir as ações contra o novo coronavírus, né, o responsável pela doença Covid-19. Tratamos de alguns assuntos já relacionados ao emocional, ao comportamento humano, e agora nós vamos tratar de algo que é diretamente ligado ao que o Na Trilha costuma trabalhar, né, que é a parte de turismo. E para esse programa de hoje, eu tenho aqui juntamente comigo, para me ajudar nessa conversa, Maurício Geronasso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui para tratar de um assunto sério que nos aflige nesse momento e vamos tentar trazer um pouco de informação relacionada ao setor turístico, que acho que é um dos setores mais impactados aí na atual conjuntura de saúde pública.
Certamente, a gente vai falar sobre isso também. E não é a primeira vez que ele aparece aqui com a gente, já é um parceiro do Na Trilha, você já ouviu a voz dele aqui outras vezes, o secretário de Turismo do Estado do Espírito Santo, Dorval Liana. Dorval, seja bem-vindo mais uma vez e obrigado pela parceria. Dentro desse momento caótico que nós estamos vivendo, você disponibilizar um tempinho na sua agenda para atender o Na Trilha.
Olá, eu quero cumprimentar com muito carinho todos os ouvintes do Na Trilha, Maurício, Renan. Quem agradece a oportunidade sou eu, acho que essa crise toda nos dá a oportunidade de conversar e aprofundar alguns assuntos que mexem muito, na verdade, com a natureza humana, que é também, essencialmente, a essência do turismo, né? É a oportunidade de nós nos deslocarmos, conhecermos novas culturas, nos intercambiarmos, né, viajarmos. Essa é a essência do turismo. E o coronavírus impede tudo isso, né? Então, obrigado pela oportunidade, eu estou à disposição.
E, secretário, vamos já abrindo essa conversa, né? A intenção nossa hoje é sermos um pouquinho mais objetivos. Qual é o papel hoje da Secretaria de Turismo dentro desse turbilhão de situações e de ocorrências e de decisões que são necessárias ser tomadas? Como que é o posicionamento da Secretaria de Turismo dentro desse cenário?
Excelente pergunta, Renan. Acho que mais do que nunca fica evidenciado o papel de ser uma instância de governo, a articuladora de todos os setores que interferem de uma maneira ou de outra nessa questão, nas consequências de uma pandemia como essa, né? Então, só para você ter ideia, nessa semana toda, uma sequência de reuniões aqui incansáveis, intermináveis. Uhum. Temos reuniões com o Ministério do Turismo, que por sua vez tem se reunido com o Ministério de Economia e Planejamento. Então, a articulação com todos os setores, né? O setor de transporte, hotelaria seriamente afetada, bares e restaurantes, todo o trade turístico, são muitas instituições e, no conjunto, formam o que nós chamamos da economia, o mercado de turismo, né? Então, articular todos esses interesses e traduzir isso no impacto econômico e financeiro é uma grande função que nós estamos cumprindo aqui, a duras penas, e os demais colegas do turismo também em todo o estado, e a gente tem aqui relatos do mundo inteiro com essa função de não só articular soluções, mas também analisar os impactos, que na verdade essas análises aqui norteiam muitas ações governamentais e do próprio trade para que os efeitos sejam minimizados.
Vamos emendar em cima disso, secretário. A curto prazo, quais são as ações que, no caso, a Secretaria, em conjunto com o Ministério do Turismo, e até, quem sabe, com outras secretarias de outros estados e cidades, tem para o setor de turismo. Quais são as ações a curto prazo nesse sentido?
Bom, a primeira grande ação foi nós compartilharmos todos os aspectos que afetam em comum os diversos segmentos do turismo. Então, de imediato, se você imaginar, não tem ninguém viajando, não tem ninguém se hospedando. Sim. Então, a hotelaria foi drasticamente afetada. como o turismo tem essa complexidade de serem muitas atividades econômicas, várias delas têm regimes tributários e fiscais diferenciados. Várias delas são impactadas de maneira diferente. Então, fazer essa tradução para o governo, para que as medidas governamentais, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, pudessem ser tomadas de comum acordo, considerando o grau de impacto no turismo, né, dessa crise, né? Então, é o que nós temos feito atualmente, essa articulação para poder qualificar esse impacto em nível de emprego. Nós já estamos vendo um desemprego muito grande, nós já estamos vendo empresas sem atividade alguma e sem a perspectiva de voltar, porque a sua natureza de serviço depende justamente da essência do turismo, que é voltar às viagens, voltar ao grande intercâmbio mundial.
Isso porque nós estamos falando aí, né, secretário, de praticamente quase 10 dias de ações efetivas de proteção da saúde pública, né, que o governo do Estado do Espírito Santo, em conjunto com tantos outros governos, tomaram, que foram de fechar as escolas, limitar ali o transporte público, comércio, enfim, e isso é algo que vai se alastrar por algum tempo ainda, segundo as previsões dos especialistas, né?
Desculpa te interromper, acho que mais do que a previsão,
pois não,
é o que tem sido sinalizado no mundo inteiro. Olha o tempo que a China levou. A China publicou oficialmente no dia 9 de janeiro o primeiro caso, no dia 13 a Coreia também sinalizou e começou na China, foi o centro disso. Então nós tivemos aí na China 3 meses de casos, na Itália ela vai para esse tempo também, nos demais países também. Então essa é o único dado concreto, que essa curva aí, esse grande tempo que nós estamos mal começando, não chegamos ainda, estamos no começo de uma curva ascendente, né, dos indicadores aí de contágio em toda a população.
O que tem se apresentado é exatamente esse comportamento mesmo, de pelo menos 3 meses ali de início de tratamento, né, que eles conseguem, que é observado ali alguma melhora no cenário.
E a gente vê que o impacto é tão grande, né, que eu parando para pensar em poucos minutos aí, eu vi setores que a gente acha que não são afetados pelo turismo, mas são, desde o vendedor ambulante de uma praia, o
tudo,
motorista de aplicativo de uma cidade. Então não é só a hotelaria e as agências de turismo, né? É uma cascata de pessoas e empregos aí que acabam sofrendo com isso diretamente e indiretamente, né?
Sim, é uma cadeia.
A proposta é isolamento mesmo social das pessoas, porque isso impacta na diminuição do contágio, né? Então essa foi uma medida que hoje nós estamos num dia simbolicamente muito duro, porque o prefeito de Milão, que encabeçou inclusive, né, no norte da Itália, uma campanha "Vamos Parar, etc.", como a gente está vendo nesse momento no Brasil, né, hoje ele admitiu um grande erro, e Milão hoje já tem, só a cidade de Milão, o estado tem 4.500 mortos, né? Hoje mais um recorde infeliz, a Itália bateu de 9 mil e tantas mortes, já é um absurdo, é impensável isso, é muito doloroso.
E existem outros epicentros acontecendo, né? Nova York, enfim.
Estados Unidos já é hoje o país com o maior número de vítimas de luz, né?
Nós estamos falando aqui no dia 27 de março, né? Finalzinho do mês de março. Esses números vão mudando, esse comportamento vai mudando. Então, quando você estiver ouvindo aqui, pode ser um comparativo de como que estava no momento e como que está hoje no momento que você está ouvindo. Mas assim, secretário, eu me referia até com relação a esse tempo, né? Nós estamos há praticamente 10 dias de ações efetivas no combate às ações de contágio do novo coronavírus. Os dados mostram que são no mínimo 3 meses, né? A gente estava falando aí há pouco. E um mês, né, já vai dar muita diferença. Tem alguma ação para médio prazo, para 2 meses, 3 meses? Médio prazo, sim, né? É curto prazo se considerar políticas públicas. Mas de ações imediatas a médio prazo, a gente tem alguma ação a ser tomada ou ainda estamos aprendendo como se comportar com...
Na verdade, nós estamos aprendendo, né, porque é uma situação inusitada no mundo inteiro, um vírus, né, que é novo, cujas consequências estão sendo apreendidas agora. Né, então, são medidas na área da saúde, são medidas na área econômica, né, em função da dimensão do impacto, e os setores especificamente estão começando a perceber os seus impactos específicos, né, qual o segmento de cada setor, no caso do turismo, é efetivamente mais afetado, né? Mas especialmente no Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito inusitada, que foi todo o encaminhamento proposto e articulado pelo Ministério da Saúde com os estados e com a intervenção do senhor presidente da República. Toda essa orientação mudou, inclusive do próprio Ministério, que hoje nós temos os estados agindo de uma determinada maneira, com algumas orientações, todo um conceito de orientação pelo isolamento social, com aí a defecção de 2 ou 3 estados, né? E as orientações sendo dadas de maneira diferenciada. A gente não sabe o impacto. Eu posso observar que hoje, já no caminho, nós estamos trabalhando aqui na Secretaria de Turismo, aqui no Estado do Espírito Santo, no caminho para cá, de casa para cá, nós já sentimos uma movimentação de pessoas muito grande já nas ruas, pessoas de uma maneira ou de outra tentando retomar a sua atividade e quebrando aí, inclusive, um decreto governamental que determina esse isolamento social, mas mantendo, na verdade, o funcionamento de todo o suprimento das principais necessidades da sociedade. Posto de combustível, farmácia, supermercado, as pessoas não estão impedidas de fazer isso, desde que observado o cuidado de distanciamento mínimo, né? Essa aqui é uma situação muito confusa agora, porque na sociedade, aí, uma aceitação dessa convocação do presidente da República para que a sociedade volte, as dimensões dessa epidemia, eu não sou da área da saúde, são imensuráveis e incalculáveis, né? São muito difíceis de serem projetadas, né? Então, nós estamos num momento muito delicado, na verdade, da vida humana, né? E a economia, por consequência, sob um aspecto outro. Ou com o lockout aí de 15 dias, que seria menos danoso, ou com a perspectiva de 3 meses de fechamento, como está indo a Itália, né, exigindo um esforço da sociedade inúmeras vezes maior do que simplesmente, talvez, esse isolamento social por 15 dias aí, talvez no mais tardar, 20 dias.
É muito importante, secretário, essa fala sua, a quebra de ordem do decreto. É para ficar em casa, não tem que sair de casa, né? E tem isso aí, é olhar a médio e a longo prazo, né? É cuidar dos idosos. Nós não sabemos como o vírus está se comportando. E tem gente falando, ah, não, se você pegou, você já vai estar imune. Cara, ninguém, não existe evidências disso ainda. De que quem se infectou já está imune. Não está, ninguém sabe ainda. Está tudo muito recente, né? Como o próprio secretário falou, as informações são novas a cada instante. E enxergar esse tipo de situação, eu acho que as pessoas só vão começar a se dar conta disso quando chegar do lado da porta da casa dela, né? Um vizinho, um parente próximo, e aí sim as pessoas vão começar a se dar conta. Eu esperava que não, mas a gente começar a enxergar esse tipo de cenário, né?
Infelizmente a gente está observando um comportamento do brasileiro que, assim, nos preocupa muito, que primeiro é acreditar em notícias de quem quer que seja, não seguir. Nós fizemos um esforço muito grande aqui. Siga somente as informações oficiais das autoridades médicas e sanitárias, do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde. E agora, com essa orientação, né, as pessoas estão aí tomando a decisão de sair de casa, privilegiando aí algumas informações sobre a necessidade de se retomar a vida econômica, mas também de que isso é uma gripezinha, um resfriado, né? E principalmente propondo uma coisa que ninguém sabe como funciona, que é o tal do isolamento vertical, né? Aí tem uma fraude explícita nessa informação, na divulgação desse isolamento vertical, porque não pensam no como fazer as coisas, né? O isolamento vertical exige que sejam separadas as pessoas idosas das pessoas com idade mais nova, né? E que sejam, em tese, mais saudáveis, né? Isso desconsidera o grande número de idosos que são arrimo de família nesse país, que moram sozinhos, cujas famílias dependem deles ou moram e sem a condição de ter um local diferente para ficar. Isso me parece assim, muito crítico de não se considerar que não há como ser feito esse isolamento vertical proposto pelo presidente da República e que as pessoas estão repetindo de uma forma muito simplória, né? Então isso nos preocupa muito e tudo isso reverbera no grande prejuízo que toda a sociedade está tendo que assumir, mas que especificamente o mercado, a economia do turismo mostra de uma forma muito mais apta e muito mais dura com o fechamento de muitas empresas, de muitos empregos.
Você mencionou um pouco que a Secretaria continua agindo, continua atuando e precisa mesmo, né? A máquina pública não pode parar com várias e muitas restrições. Mas como é que está essa relação de trabalho entre você e os outros secretários, né? O órgão público, o próprio público? Como é que a Secretaria está se comportando nesse sentido?
Bem, a Secretaria aqui internamente, nós reduzimos drasticamente o nosso contingente de pessoas, seguimos todas as orientações médicas com as pessoas na idade de risco, acima de 60 anos, né? Colocamos em casa, demos férias, estagiários todos em casa, retiro também. Qualquer um que apresentou qualquer sintoma parecido com gripe ou resfriado, nós também direcionamos para as casas. Estamos com uma equipe muito pequena aqui, mas pensando todo dia, reunindo virtualmente, como estamos fazendo com vocês agora, em busca de soluções. Já estamos projetando pós-crise, né? Precisamos fazer isso. Estamos planejando muitos workshops, estamos planejando definir um foco de mercado, campanhas, já temos peças incentivadoras para que visitem o Espírito Santo. Todos os estados estão fazendo isso. Essas práticas do turismo são muito parecidas, né? Os amigos de todos os estados do Brasil e os outros países também estão fazendo muitos vídeos aí com propostas muito, muito animadoras, muito positivas. Aguarde, não cancele, né? Adie efetivamente, principalmente os seus eventos. O turismo tem, no setor de eventos, uma força muito grande, porque ele provoca muito viagem, provoca, sim, viagens concentradas, com um alto poder de renda agregada, né? De desembolso por participante de eventos muito grande, né? Então, isso é... Nós estamos aqui projetando, né, atividades para serem já postas em práticas de imediato, a que essa pandemia possa nos permitir agir no lado externo, em contato com o público, em contato com o povo, em contato com os outros destinos do nosso país.
Uma coisa que é importante, secretário, é que assim, existia até a World Travel Market, né, que é a WTM, que ia acontecer logo agora, né, se não me engano, na semana seguinte, a que nós estamos gravando, e foi adiada, né, um grande evento pro mercado de turismo da América Latina, até mesmo por iniciativa deles foi cancelado.
Todos os eventos foram cancelados, né?
Sim.
Todos os eventos.
E eu percebo que não é o caso, nunca foi na trilha da gente tratar de política e a questão lado A, lado B, né, quem está certo, quem está errado, mas existe uma clara posição em que as empresas, as pessoas jurídicas é que estão tocando esse momento novo, onde que o presidente está direcionando e eles não estão obedecendo.
Exato.
Muitos empresários continuam com as portas fechadas, muitos empresários continuam em estado de alerta. Então, é preciso muita cautela, né, de certa forma.
Eu queria complementar a informação da sua questão anterior. Ontem nós fizemos uma videoconferência, nós aqui na Secretaria, com o SEBRAE, que tem um papel importante para cumprir, tem uma ação no turismo muito forte. Fizemos com o nosso amigo secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Marcos Knaipe, e um grupo aí de 9 presidentes, representantes das diversas entidades dos setores econômicos. Então, estava o representante da BAV, o representante do setor de bares e restaurantes, da hotelaria, o sindicato, o ABIH, estava o pessoal do setor de eventos, do setor de receptivo, e nós conversamos bastante sobre as necessidades deles. Eles estão sentindo na pele mais diretamente, e nós traduzimos isso numa carta que está encaminhada ao governo no sentido de gerar soluções, considerando aí todas as decisões que são de âmbito federal, como, por exemplo, foi anunciado, e nós vimos com muito bons olhos já hoje, todo esse esforço do governo federal de remunerar a mão de obra das empresas aí durante 2 meses com até R$600, podemos chegar a 1.200, né? Isso é importantíssimo, porque a mão de obra pesa aí quase 50% no custo da maioria das empresas dos diversos segmentos do turismo, né? E outras medidas que são de competência dos governos estaduais e também dos municípios, como o ISS, né? Turismo é essencialmente serviço, então o ISS pega para os municípios, para muitos, onde predomina a atividade turística, é uma receita já muito significativa, e precisa combinar todo esse jogo aí de impostos que são atribuídos a todas as atividades, mas também medidas compensatórias para que as empresas tenham caixa e possam sobreviver nesse tempo que, mais uma vez, infelizmente, é incerto, né? Não sabemos quando isso vai retomar a normalidade.
Com tudo isso que o senhor já pode nos explanar e dizer, qual que é a lição que o setor hoje ele toma de contrapartida, de ações a serem tomadas para que, vamos supor, isso é um caso atípico, uma doença que jamais poderíamos imaginar que acontecesse, mas como tudo na vida, a gente acaba criando planos de contingência que nos protejam no futuro. Qual que é as medidas do setor?
Bom, perfeito. A sua pergunta é muito importante porque eu acho que traz para o turismo uma necessidade de rever o seu planejamento, rever como se comporta diante, inclusive, de sazonalidades, né? O turismo, principalmente o de lazer, por exemplo, eu acho que praticamente quase todo o segmento são muito afetos, por exemplo, também às condições ambientais, às questões do tempo, né? O Espírito Santo, por exemplo, nós pegamos o final do verão aqui, durante 15, 16 dias aqui, nós fomos muito afetados por chuvas drásticas, né? Então, o turismo já sofreu desde ali, né? Então, nós temos aí uma lição a ser aprendida, que é o planejamento das empresas, no sentido de considerar essas intempéries, de considerar eventos de natureza incontrolável, eventos de natureza política, aí não estou falando política partidária, que possam provocar a interrupção das atividades, né? Então, as empresas precisam considerar isso no seu planejamento econômico e financeiro, na sua composição de quadro de pessoal, né? Usar o exemplo do quanto tem que se preparar para uma alta temporada e depois reduzir as atividades da empresa, porque naturalmente o fluxo turístico decai. No Brasil, o segmento mais importante é sol e praia, né? Verão principalmente, e eles já têm essa capacidade de se adequar um pouco nesse sentido. Então, aproveitar esse exemplo dessa adaptação que fazem da alta temporada para uma situação de crise e realmente levar isso a sério. Esse planejamento é necessário em qualquer atividade econômica. Quem tem essa possibilidade de fazer isso acaba sofrendo menos, na verdade, muito embora, vamos assim, conversar de uma forma muito clara, essa crise é sem precedentes a nível mundial, surpreende a todos nós pelo tamanho da sua dureza, né?
Ainda estamos muito assustados com isso é certo. Aí você acabou já meio que avançando a pauta nossa aqui, né? Que a gente pode tentar imaginar ou supor, ou pelo menos já começar a planejar a recuperação disso. Logicamente, nós estamos aqui e tentando conjecturar algumas coisas, né? Mas cabe aí ao setor público se antever essas coisas. Lógico que não dá para prever tudo. Já existe algum plano de contingenciamento, algum plano para que lá na frente a gente tenha um fôlego maior depois de passar essa onda?
Então, assim, eu vejo como sob dois aspectos, ou dois possíveis caminhos nesse momento, amigo. Um é o fluxo turístico internacional, né? Essa epidemia, ela tá cíclica, né? Ela começou na China, ela continua agora, veio para a Europa, começa a dar sinais fortes na África. Hoje, os números da África do Sul já são preocupantes. Pegou os Estados Unidos, que já hoje apresenta os piores indicadores, inclusive, de todos os países no mundo. Está afetando o Brasil e a América Latina por consequência também. Então, o quanto ela continuar circulando determina o quanto gradualmente até os países que, queira Deus, consigam ir resolvendo esse grave problema, eles possam se intercambiar com o mundo, né? Então, o turismo internacional tem uma dinâmica aí que, dependendo de quanto isso, na verdade, vai estar resolvido em todos os países do mundo. Resta ainda, nesses países que forem resolvendo, né, as suas soluções aí da pandemia, de que fomentem muito o turismo interno. Então, nós estamos nos preparando para isso, até porque a análise indica uma escassez de recurso muito grande. Nós não conseguimos sair de uma crise dessa com caixa para poder retomar o ritmo de viagens que existia antes dessa pandemia, né? Então, o turismo interno, ele exige um investimento menor por parte do turista, aquele que tira férias, aquele que organiza eventos, aquele que precisa viajar a trabalho e aquele que precisa viajar porque tem filiais, porque tem negócios em outros lugares, né? Então, todos esses certamente vão ter uma capacidade financeira um pouco menor e trajetos menores, ou até um grande incremento nisso que nós estamos fazendo, que é uma videoconferência. Isso certamente é uma perspectiva que nós temos conversado, que vai acabar sendo muito utilizada, mas a gente não sabe o impacto disso no próprio turismo, na sua essência, repito, que é viajar.
Ao meu ponto de vista, eu vejo que muitas empresas vão começar a repensar a questão de viagens corporativas, né? Isso acabou trazendo para eles uma questão de economia com a utilização dos meios de internet e redes sociais para poder fazer as reuniões, né?
O turismo corporativo, ele pode sofrer esse impacto aí, mas aí eu acho que já entra até em uma outra esfera que...
Sim, sim.
Já é viajar demais aqui, né? Porque nem tudo a gente consegue fazer via online, né? Por exemplo, assuntos sigilosos, enfim. Eu concordo contigo, Maurício, que nós estamos ressignificando não somente a forma de resolvermos as nossas questões internas, corporativas, como até mesmo a própria relação humana, né, entre um com o outro, para que, poxa, a gente consiga conversar de maneira mais ampla e abertamente com uma ligação ou com um telefonema, não é necessário. Por exemplo, o próprio secretário mesmo, com muita boa vontade, aliás, costumeira boa vontade, se prestou a conversar com a gente já de antemão, sabe? Não precisou burocracia, né? Quero deixar até o meu agradecimento por essa transparência e esse acesso que a gente tem ao senhor secretário. É algo que vai se manter por mais tempo, na minha opinião, né? As pessoas vão conversar mais, vão se conectar mais. Quem agora que não tem aberto o Instagram e vê lá live, as pessoas estão aprendendo a fazer podcast em casa, né? Até mesmo essa nova, entre aspas, mania de lavar as mãos vai ajudar na prevenção de outras doenças, né? Que às vezes aconteciam nesse período de inverno que vai chegar daqui a pouco, né? Então, o fato das pessoas lavarem muito as mãos também vai propiciar uma melhora no quadro clínico ou pelo menos da saúde pública em outros aspectos também.
Uma verdade que está posta, senhores, é que ninguém vai sair mesmo dessa crise. Vocês colocaram em determinado momento da nossa conversa, né, que é como nós podemos aprender lições com essa crise. Nós temos que levar isso muito a sério, né? Então, mudar os hábitos, né, rever os nossos paradigmas, aproveitar para ver a crise de humanidade que a gente tem visto aí também, com pessoas dando importância prioritária nesse momento às questões materiais, né, em detrimento da questão humana, e isso enquanto não os afeta, né, porque aquele que tem um ente duramente atingido, infelizmente, talvez até com o falecimento,
exatamente,
ele aprende da pior maneira essa mudança de hábitos, né? E turismo, tudo isso é turismo, que turismo é essencialmente viagem do ser humano pelo mundo afora, para destinos diferentes, né, seja lá por tantas razões que nos levam a nos deslocar do nosso destino, do nosso aconchego do lar, para um outro lugar, seja por lazer, seja por trabalho, seja por esporte. O esporte tem uma importância muito grande, então todos, sim, nós sairemos efetivamente diferentes, e eu desejo isso, e que saiamos no melhor sentido, transformados e preocupados em preservar, primeiro, assim, todo o funcionamento da sociedade, mas com base em novos conceitos, novos comportamentos, né? Eu espero que um novo turista saia dessa crise que nós estamos vivendo.
E não somente um novo turista, mas um novo ser humano, né, secretário?
Principalmente.
Um novo ser humano. Perfeito, Renan.
Complementando o que o secretário havia falado, acho que o incentivo após essa crise ao turismo nacional vai ser fundamental, né? Visto dar continuidade ao que já estava sendo feito, visto nossa taxa de câmbio, né? O principal seria as pessoas realmente conhecerem o Brasil, né?
Verdade.
Que é muito rico e muito bonito.
Conheço o Espírito Santo também, né?
Primeiro quero aproveitar e convidar todos os seus ouvintes a ir se preparando. Assim que acabar essa crise do coronavírus, venha para o Espírito Santo, venha conhecer, venha descobrir um estado maravilhoso. Como eu disse, o Renan já teve a oportunidade de ouvir isso, respeitosamente, o estado mais rico desse Brasil. Né, não é porque tanta coisa bonita a gente tem, uma economia muito boa, uma boa gestão pública, mas é porque o meu estado é o nosso estado, né? Eu acho que esse amor que a gente tem pela terra, quando a gente transparece isso e traduz isso em uma boa ambiência de vida para nós mesmos, isso fica muito legal para o próprio turista e atrai muito turista. Então eu deixo o meu convite para todos vocês virem conhecer o Espírito Santo, não vão se arrepender, vão ficar muito felizes.
E aproveita para comer uma moqueca com a gente, né? Maurício, você está convidado também.
Minha irmã que mora no Espírito Santo, né?
Olha,
então
aí,
eu já aproveito e já faço tudo uma vez só.
Isso, tá, deixa certo. Um abraço para ela, né? Não perde a oportunidade.
Manda, cara, fala aí, qual é o nome dela?
Elisa.
Um abraço, Elisa. Estamos à disposição.
Secretário, o senhor gostaria de abordar mais alguma outra coisa que ache interessante falar nesse sentido?
Sim, eu quero aproveitar, quem tem que agradecer sou eu, a sua oportunidade de nós conversarmos, né? Mas eu, como bom cristão, não posso deixar de pedir a Deus que proteja todos nós, proteja vocês e suas famílias, e que a humanidade se supere com muita determinação, né? Supere essa tragédia, supere essa pandemia de uma forma muito rápida e principalmente definitiva, né? A humanidade vem sendo assolada por muitas doenças, né? Por muitas coisas há muitos anos. E eu acho que o nível tecnológico que nós temos hoje, de pronta resposta aí dos cientistas, da área médica, de tanta gente que pesquisa esses temas, nós temos que confiar muito neles, de que eles vão conseguir uma solução, porque tudo mais depende dessa solução. A humanidade não pode parar, tem que continuar as suas atividades. O turismo é central nesse sentido, porque o grande intercâmbio cultural do mundo acontece por meio dessa atividade denominada turismo, que é o encontro das pessoas de culturas diferentes, de saberes diferentes, que a gente tanto gosta, né? Viajar é maravilhoso. Então eu desejo que todos passem ilesos por isso e possam se recuperar. Aqui no Espírito Santo não está faltando empenho das autoridades, aqui liderados pelo governador Renato Casagrande, no sentido de prover com muito respeito às autoridades médicas, eu reitero isso, né? Eles têm um conhecimento de causa, sabem, são os especialistas no assunto, de que eles determinem o que é melhor para todos nós, né? Lógico, com toda uma capacidade de gestão das consequências econômicas, mas a essência aqui no Espírito Santo, esse recado é importante ser dado. A essência é a vida humana, proteger a vida antes de qualquer outro aspecto. A gente não abre mão disso aqui, isso é um princípio desse nosso governo, do Estado do Espírito Santo, até mesmo por toda a sua cultura que vem se firmando como um povo tolerante, um povo ecumênico, um povo que respeita todos os valores de vida, principalmente.
Amém.
Esse é um momento onde nós devemos realmente olhar para nós, para dentro, olhar para o próximo, tá? Deixar um pouco de pensar no eu e pensar no nosso coletivo. Acredito que é um momento único em toda a história, onde a gente deve estar todos juntos para vencer essa luta aí que só está começando. Então, pedir realmente, encarecidamente, aí, fiquem em casa. Quem puder, fique em casa, porque a luta ainda vai ser grande.
Exatamente. Importante você ressaltar isso, Maurício, que quem puder, né, quem puder, fique em casa. Né? Então, tem muitas pessoas que, para ter o sustento dentro de casa, precisa realizar atividades fora. Tudo bem, mas tome os cuidados que precisa ser tomado. Agora você que está ouvindo esse programa, se você tem a possibilidade de fazer o trabalho de casa, fique em casa. Né? O Na Trilha está com esses vários programas que nós estamos gravando, gravaremos muitos outros para trazer essa conscientização, trazer essas informações. Nosso objetivo aqui não é trazer alarmismo, não é trazer pânico, mas trazer informação, trazer conhecimento e principalmente aliado a entretenimento. Né? Nós estamos à disposição. Eu quero agradecer aqui a participação do secretário Dorval Uliano, secretário de Estado de Turismo do Estado do Espírito Santo, que cedeu esse tempo para estar conversando com a gente aqui. Gostaria de convidá-lo agora também fazer esse apelo aí para que o cidadão, não só capixaba, mas você ao redor do mundo que está ouvindo esse programa do Na Trilha, que fique em casa também, né, secretário?
Eu que mais uma vez agradeço a oportunidade. Mais do que aqueles que podem ficar em casa, tem aqueles que devem ficar em casa.
Exato.
Que são os grupos de risco, os nossos idosos, aquelas pessoas que têm, agora é uma palavra nova que todo mundo está aprendendo, que é a comorbidade, que são algumas doenças que associadas potencializam se fatalidade é cometida por essa doença. Né? Então, vamos ficar em casa, é uma grande oportunidade de nós revermos a nossa convivência familiar, utilizarmos os meios tecnológicos que nos facilitam muito. Né, me permita estender só um pouquinho.
À vontade.
A gente acabou relembrando de um episódio durante a Segunda Guerra Mundial em que Stalingrado ficou durante 945 dias sob bombardeio. As pessoas ficaram confinadas em guerra durante um ano e meio praticamente. Isso foi uma tragédia humana excepcional. Imagine naquela época os recursos que existiam, aí sim. Não tinha um posto ou dois de gasolina funcionando, não existiam os recursos que nós temos hoje. De todo esse desenvolvimento que a humanidade nos proporciona, né, nesse momento, para fazer uso de todos os recursos que nós temos, para potencializar a nossa Sim. relação humana, familiar, de amizade. Não é tão difícil assim ficar em casa, ao contrário. Hashtag fique em casa.
Fique em casa. Então é isso, ouvinte. Espero que o Na Trilha tenha contribuído contigo com esse tipo de informação. Não desmarque a viagem, né, secretário?
Remarque a viagem.
Remarque a viagem, né? Não deixe aí de prestigiar aquele destino que você tá sonhando, né? O destino, ele vai continuar lá, as Exato. Coisas vão continuar acontecendo, e isso vai ser uma fase passageira. Nós estamos atuando para isso e queremos que... nós estamos atuando nesse sentido. Eu, com a minha família, já estou em casa, já entrando em quarentena, quase 10 dias sem sair de casa, mas mesmo assim, daqui da minha casa, estou levando informação, estou produzindo o nosso material, para que você também possa passar por isso, né, essa fase que nós estamos passando, de maneira mais tranquila. Então, se você quiser mandar alguma mensagem para a gente, nas redes sociais, @natrilhapc, ou através do nosso e-mail, natrilhapc@gmail.com, pelo nosso grupo do Telegram, né, Maurício? Que o pessoal está sempre conversando lá, mandando mensagem, @natrilha, e o nosso site, VC, de você, de internet, né, vcnatrilha.com.br. Quero agradecer mais uma vez a participação do secretário, que gentilmente cedeu o seu tempo para a gente aqui. Secretário, as portas estão abertas, sempre que puder e quiser, pode voltar aqui. Na Trilha É uma extensão aí da nossa amizade. Muito obrigado.
Muito obrigado, contem comigo quando necessário. Estou à disposição. Um grande abraço a todos. Vamos sair dessa.
Obrigado a todos e vamos em frente.
Valeu, tchau, tchau.
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.